Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvintes. Eu sou a Mônica Montenegro. E hoje quem está de volta aqui com a gente é a Ana Raquel Macedo. Seja muito bem-vinda, Aninha.
Obrigada, Mônica. Um ótimo dia a você e também a todos que nos acompanham. E hoje a gente começa o programa convidando nossos ouvintes a conhecer um lugar muito especial, que fica a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília.
No fim do século XIX, quando Brasília ainda nem sonhava em nascer, a Comissão Exploradora do Planalto Central, a chamada Missão Cruz, já havia identificado o fenômeno das águas emendadas próxima à região hoje conhecida como Planaltina. Mas foi só em 1988 que a área foi elevada à condição de estação ecológica, que é uma unidade de conservação de uso integral, onde é possível desenvolver pesquisa científica e educação ambiental. Mais tarde, a Unesco deu à estação o título de Área Nuclear da Reserva da Biosfera do Cerrado.
A estação abriga uma vereda de cerca de 6 quilômetros de extensão, estrategicamente localizada em um divisor de águas. De uma mesma nascente, brotam as águas dos córregos Vereda Grande e Brejinho. O primeiro vai para o norte e alimenta rios como o Maranhão e o Tocantins, que desemboca na ilha de Marajó, lá no Pará. E o segundo corre para o sul, rumo ao rio São Bartolomeu, para alimentar os afluentes do rio Paraná até a Bacia do Prata, passando por Paraguai, Argentina e Uruguai.
A Estação Ecológica de Águas Emendadas foi criada para proteger essas nascentes da ação humana predatória. No entanto, a área vive pressionada pelo crescimento urbano, a especulação imobiliária e o avanço do agronegócio. Só neste período de seca foram registradas 4 queimadas, uma delas suspeita de ter sido criminosa.
O repórter José Carlos Oliveira esteve lá e conversou com o coordenador da Estação Ecológica, Luiz Felipe Vitelli, sobre o impacto disso tudo na unidade de conservação. Vitelli também fala da importância ecológica da região e das ações de educação ambiental voltadas para os moradores do entorno. Confira a conversa.
Aqui é tido pela Unesco como
uma biosfera do Cerrado.
O que isso significa? E aqui é um núcleo especial.
Pela sua particularidade do fenômeno de formar as duas grandes maiores bacias da América do Sul, a importância também da fitofisionomia do Cerrado, que aqui consta quase todas dentro dessa área de 10.547 hectares. A importância já consta em alguns estudos e pesquisa de história, a presença do colonizador aqui já há bastante tempo, por volta de 1680, por aí, até notificando a presença das Três Lagoas na região. Ela está inserida dentro da Rota Norte do Distrito Federal, e que faz o corredor ecológico com a água mineral, né, o Parque Nacional de Brasília, e é uma área menos povoada, apesar de nossa zona de amortecimento já estar bem condensada da presença humana, que já causa alguns impactos, por exemplo, com a questão da impermeabilização, construções da parte sul do DF, mas já afeta a captação das águas aqui para o depósito desse aquífero de águas emendadas.
Certo. A gente está vendo aqui realmente a presença próxima de dois conglomerados urbanos, Planaltina de Goiás, Planaltina do DF. Queria saber como isso está impactando aqui dentro da estação.
Bom, a questão da própria unidade estar cercada pela BR-020, pela DF-128, 205 e 345, portanto, ela está ilhada. E já com essas duas cidades, uma dentro do Distrito Federal, que é Planaltina, e a Planaltina de Goiás, está dentro do Goiás, bem próxima, depois do Rio Maranhão, que faz praticamente divisa aqui com essa parte do Distrito Federal. E isso afeta com a ocupação humana, através de chacras, as grandes extensões agrícolas, com a questão do adubo, de queimadas, a questão do manejo na queima de alguns resíduos e o tráfego imenso dos carros aqui em volta provocam até muitas vezes incêndio. A gente tem a preocupação com caçador, com pescadores, nós temos preocupação com piromaníacos. Né? Tudo aqui dentro, apesar de ter um destacamento, aposentamento, mas é uma área muito grande para poucos homens. E fora os moradores, que tem moradores a 3 metros de distância de nossa cerca, que deveria estar dentro da zona de amortecimento, então a zona teria que ter um controle nessa ocupação, e no entanto, com essa demanda da especulação imobiliária, a ocupação desordenada está afetando consideravelmente a questão da fauna e da flora aqui dentro da unidade.
Em relação aos moradores, a gente percebe uma ação concreta de vocês investindo em ações de educação ambiental. Tem funcionado?
Aí depende de que pegada você dá essa educação ambiental. Eu sou bem claro nessa questão. Eu acho que tem a importância de se preparar as futuras gerações, mas também tem que dar importância à geração que está no comando, que é o que está ali, o chacareiro, porque aqui é uma unidade de conservação integral, então, portanto, só voltar à pesquisa. Apesar de termos um centro de visitação, que é uma área que foi incorporada, anexada, mas é uma área degradada, foi de passagem de propriedades privadas, que foi anexada, então, portanto, tem essa condição de ser de visitação ao público. A questão da educação eficiente parte-se do princípio para a geração que está no comando, então os moradores mais próximos, as escolas, sim, preocupado com as futuras gerações, mas se a gente não preparar a quem está no comando para ter esse cuidado, esse manejo com essa preocupação de prevenção, as futuras gerações não receberão muita coisa para até botar em prática o que estão aprendendo agora.
Você já tem calculado o que foi perdido com essa queimada nesse último período de seca que foi bem rigoroso?
Olha, nós fomos até abençoados, tivemos uma preocupação de ter como começado o nosso acero plano mecanizado, que é uma área de 7 metros, 3 metros por lado de dentro da cerca, 3 metros e meio para o lado de fora da cerca. A prevenção foi feita em tempo e que colaborou, apesar de todas as tentativas desses 4 incêndios que nós tivemos aqui, do dia 4, que começou na área externa, próxima à rodovia, e pulou para dentro e queimou a parte da área do fumal, que era uma chácara que foi desapropriada e reintegrada, e a captação de água da Caese. Já do dia 12, já foi um incêndio criminoso dentro da área interna, também de uma área que foi desocupada e atingiu a última chácara que ainda está sob júdice para ser reincorporada, que foi a mais afetada, então, portanto, área dentro da Ezecai não foi tão significativa, apesar de todo o fogo, ele tem uma significação diante da flora e da fauna. E a área da Lagoa, que é uma área também que foi degradada, que foi a maior, que começou no portão 15, que é uma ADF, que passa paralela à nossa cerca. Outra preocupação que nós temos, não condenando os rituais de culto afrodescendente, mas a gente já tem uma conversa com várias pessoas dentro da visão da educação ambiental, que eles têm que ser nossos colaboradores, até porque nós já temos a informação de que eles não trazem o fogo na hora do despacho, trazem mais na questão do ebó, a alimentação, o que seja a oferta, não vem com fogo. Mas alguém que passou e viu o material lá e tacou fogo. E não foi na nossa área, foi numa área particular, mas o vento fez o incêndio pular para dentro da nossa área e foi uma área maior que teve aqui por volta de 60 hectares.
Como Luiz Felipe Vitelli falou, a Estação Ecológica de Águas Emendadas não recebe visitação pública. O espaço está aberto apenas para pesquisadores científicos e estudantes, mediante autorização prévia do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM. No entanto, a coordenação da unidade de conservação mantém um blog na internet a fim de aproximá-la da sociedade em geral. Quem quiser visitar o site, basta acessar www.águasemendadas.com.
A medida provisória 542, que altera o limite de 3 parques nacionais na Amazônia, já provocava por si só muita polêmica. Mas as emendas apresentadas ao texto por deputados e senadores acrescentaram ainda mais controvérsia à proposta. A repórter Natália Clark, do site O Eco, explica por quê.
Momento O Eco.
Tramita em regime de urgência na pauta da Câmara dos Deputados a medida provisória número 542, que altera os limites de 3 parques nacionais na Amazônia. Além da redução de proteção nessas áreas que ela própria representa, há ainda um risco maior, o das emendas que a MP recebeu. Desde a sua publicação no Diário Oficial da União, em 15 de agosto de 2011, pela presidente Dilma Rousseff, ela já ganhou 14 polêmicas emendas de deputados e senadores no Congresso Nacional. Algumas delas, como a dos deputados federais Sarney Filho, do PV do Maranhão, Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM da Bahia, e Arnaldo Jorge, do PPS do Pará, retiram dispositivos que reduzem áreas de conservação ou proíbem a exploração mineral no entorno das unidades. Outras, porém, podem multiplicar a redução de proteção pretendida pelo texto original. Esse é o caso das emendas do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, e do deputado Dair Cunha, do PT de Minas Gerais. Seguindo na esteira da presidente, Flecha Ribeiro apresentou 2 propostas que, caso aprovadas, impactarão uma grande área de vegetação preservada. A primeira pretende dividir os 342 mil hectares da reserva biológica nascente da Serra do Cachimbo, localizada nos municípios de Altamira e Novo Progresso, no Pará, em 2 outras unidades de conservação. Na divisão, 1.786 hectares perderiam qualquer tipo de proteção e os recursos naturais poderiam ser explorados em extensa área. A Rebio foi criada em 2005, a menos de 100 quilômetros da margem da BR-163. A justificativa do senador são as 200 famílias que habitam a unidade desde a década de 70 e que dependem diretamente das atividades ali praticadas. Flecha Ribeiro também propôs alteração dos limites da Floresta Nacional do Jamanchim, também no Pará. Segundo o texto, ela passará a ter área total de 781 mil hectares, o que equivale a 40% a menos do que a extensão atual, de 1 milhão e 300 mil hectares. Outra proposta preocupante, talvez a mais radical, é a do deputado Dair Cunha, único parlamentar a apresentar emenda fora do prazo. De acordo com o texto, ele pretende reduzir em quase 70% o Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado no seu estado, Minas Gerais. Um dos mais importantes parques do país, a Canastra abriga as nascentes do Rio São Francisco, o maior rio genuinamente brasileiro. Cunha sugere incluir na MP um artigo que reduz a área total do parque, atualmente com 200 mil hectares, para 71.500 hectares. Em contraponto a essas ideias, Sarney Filho apresentou 4 emendas pró-conservação. Ele pretende suprimir os artigos 6º e 11º da MP, que permitem, respectivamente, atividades mineradoras autorizadas dentro dos limites dos parques nacionais Campos Amazônicos e Mapinguari. A ACM Neto também pediu a supressão do artigo 11º. Ele afirma que, no mês de maio, o Ministério Público Federal em Rondônia recomendou a suspensão imediata das atividades garimpeiras dentro e no entorno do Parque Nacional Mapinguari, pois decorrem delas enorme degradação ambiental. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Sarney Filho, também pediu a eliminação do artigo 10º, que exclui áreas de ampliação do Parque Nacional Mapinguari para a formação de lagos artificiais das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral. A demanda do deputado Arnaldo Jorge foi pela observância dos estudos técnicos e da consulta pública, previstos na lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Dessa forma, não será aberto o precedente de alterar os limites de unidade de conservação sem a devida observância destas normas. O secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias, argumentou que o Ministério espera que tais emendas não passem no Congresso. Caso aprovadas, será recomendado ao presidente Dilma Rousseff que vete as mudanças. É esperar para ver. Natália Clark, editora de Política Ambiental de UECO, para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
Os anfíbios do Cerrado correm sério risco com as mudanças climáticas. Os detalhes no próximo bloco. A gente volta já já.
Salão Verde.